It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora para todo o Brasil mais uma edição do 3 em 1 para toda a rede Jovem Pan News. Em imagens do nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br/jovempan 3 em 1. Hoje eu sei, 17 de junho. Que data bacana. Foi, casa tá cheia aqui. Olá, Vera Magalhães. Carlos Andreasa por aqui também. Participou do Morning Show pela manhã. Alexandre Borges, tudo bem com vocês, senhores?
Parabéns, Silvio Navarro, aniversariante do dia.
25?
Cruzando a fronteira dos 40. Um dia vocês vão chegar lá e vão me entender.
Da
vambora.
Qual todo mundo entra e é difícil de sair.
Vamos aos destaques de hoje. Solta aí, Andrezão. Economista Joaquim Levy pede demissão do cargo de presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe tentam negociar algumas mudanças no relatório da reforma da Previdência. 3 em 1 também destaca que o site de notícias The Intercept Brasil publicou sexta-feira mais uma parte da série de reportagens denominadas As Mensagens Secretas da Lava Jato. Esses são alguns dos destaques, todos nós já estamos prontos para decolar, mas antes, aí vai aquela pergunta para você, aquela nossa pergunta diária, para você participar, vir fazer o programa aqui com a gente. E hoje a gente quer saber o que você achou da forma como ocorreu a demissão de Joaquim Levy do BNDES. Mande sua mensagem para 931-17-0620, eu repito, 931-17-0620. A gente dá preferência às mensagens que chegam em vídeo.
3 em 1.
O economista Joaquim Levy pediu demissão do cargo de presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, neste domingo. A renúncia acontece no dia seguinte às críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. No sábado, Bolsonaro ameaçou demitir Levy por ele ter nomeado o advogado Marcos Barbosa Pinto para o cargo de diretor de mercado de capitais. Barbosa Pinto foi chefe de gabinete de Demian Fioca, presidente do BNDES entre 2006 e 2007, durante o governo Lula, portanto. Ele também entregou o cargo na noite de sábado. Segundo integrantes da equipe econômica, o substituto de Levy será indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e deve ser da iniciativa privada. O novo nome também deverá ter como objetivo devolver à União parte dos recursos emprestados ao BNDES, além de buscar investimentos no exterior. E a semana já começa com confusão, Vera Magalhães.
Pois é, Silvio, nem no fim de semana se tem mais descanso neste país, né? Foi uma forma bastante indelicada, para dizer o mínimo, essa que o presidente escolheu para fritar o ex-presidente do BNDES e obrigá-lo a demitir um auxiliar, né? Sendo que o auxiliar em questão, Marcos Barbosa Pinto, tem uma carreira aí de serviços prestados muito mais à iniciativa privada e muito mais ligada aí à meritocracia do que essa passagem pelo governo do PT, que é uma passagem contingencial, circunstancial. Ele não é um petista, não é alguém visto no mercado como um petista de carteirinha, de quatro costados. Trabalhou, inclusive, na Gávea, o fundo de investimento do Armínio Fraga, que não é petista. Ele tem mais afinidade com o PSDB do que com o PT. Portanto, me pareceu algo desprovido de qualquer sentido técnico, sentido meritocrático, e mais um dos casos em que o presidente agiu, e eu falei sobre isso no Twitter no fim de semana, como a rainha de copas, pedindo a cabeça, simplesmente, cortem-lhe a cabeça, de uma maneira bastante atabalhoada. O Joaquim Levy não tinha outra saída a não ser pedir demissão diante do que foi exposto. É raríssimo alguém dar uma notícia no que a gente chama de quebra-queixo, que é essa entrevista ali meio improvisada na frente dos prédios públicos. Quanto mais uma desse tipo quase demitir o presidente de um banco público. E aí a gente entra na questão do porquê, né? Essa questão aí foi uma questão incidental. Na verdade, Bolsonaro estava mais insatisfeito com o fato de Levy não lhe entregar algo que ele cobra desde a campanha, que é a tal caixa preta do BNDES. Acontece que a caixa preta do BNDES é meio um mito que funciona bem em campanha, mas não muito bem em governo. Porque tem uma série de questões, de informações protegidas por sigilo, sigilo contratual, sigilo bancário, sigilo dos contraentes desses empréstimos. O Levy já divulgou uma lista de quem são os principais tomadores de financiamento de linhas de crédito do BNDES, vinha aí atuando para aumentar a transparência do banco e muito já se soube na época da Lava Jato, na época de outras operações policiais, e por conta da própria CPI, então não vejo por onde qualquer um que venha a substituí-lo tenha como criar uma caixa preta do BNDES. Se cobrava muito disso, isso também da Maria Silvia, do Paulo Rabelo de Castro, no governo Temer, e não houve nada, porque não há. Porque o banco já tem relativamente esquadrinhado o que aconteceu nos governos Lula e Dilma, que foi sim uma política muito perniciosa e permissiva, de empréstimos a amigos, amigos do rei, países amigos, etc, etc, mas que já está mais ou menos mapeado. O que o banco tem que fazer é olhar para o seu futuro, como diz o Paulo Guedes. Conversei com o ministro da Economia no fim de semana e ele falou que Bolsonaro tinha uma ansiedade natural com o passado, enquanto ele está com os olhos postos no futuro do banco. Ele quer que ele seja mais ativo nas privatizações, mais ativo na formatação e em encabeçar os processos de privatizações. E ele achava que o Joaquim Levy estava deixando a desejar nesse aspecto também. Então, não foi de todo ruim para Paulo Guedes essa mudança, só tenho dúvidas sobre quem vai topar presidir o BNDES depois desse esparramo público do presidente da República.
Andreas, a sua primeira leitura, e aí a gente já vai embarcando aqui na sequência também todas as repercussões no meio político. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi entrevistado pelo Jornal da Manhã hoje. Leio aqui também no portal UOL que ele chamou de uma covardia sem precedentes, e a gente já vai amarrando aqui toda a repercussão.
Silvio, eu nunca acreditei na fé do presidente Bolsonaro em Joaquim Levy. Sempre foi algo mal resolvido. O presidente já manifestou essa desconfiança algumas vezes antes. Por que o Levy ficou até aqui? Para fazer uma rima bem pobre. Porque o Paulo Guedes o fiava. Paulo Guedes era o fiador do Joaquim Levy. Ao longo das últimas semanas, me parece bastante claro que a paciência do Paulo Guedes com a entrega do Levy com vistas ao futuro, esse futuro que importa para o ministro da Economia, não acontecia, e não acontecendo, quando o presidente, sabe-se lá se não depois de uma conversa com eles, encenada para que assim não fosse, o presidente esticou de vez a corda e pediu a cabeça do sujeito. Acho que não há nenhum problema, objetivamente, em ter insatisfação com um subordinado em qualquer lugar, numa empresa ou num governo. Acho que o presidente tem a prerrogativa de demitir quem ele quiser. O problema é a forma. O problema da demissão do Joaquim Levy, porque é possível fazer uma avaliação de que o sujeito não entregara aquilo que havia sido prometido ao presidente e não cumpria as premissas para o futuro do chefe, no caso, chefe direto, Paulo Guedes. Tudo bem. Mas há maneiras de se demitir. Em qualquer lugar, há maneiras de se demitir. Uma delas, a maneira mais errada é essa como o presidente procedeu. Indo a público, num quebra-queixo, demitindo o cara, porque foi isso que aconteceu, queimando ainda um auxiliar e passando a bola para que o sujeito se demitisse. O procedimento foi muito ruim e o procedimento vende para os demais assessores e para as pessoas que podem vir a servir ao governo uma imagem de instabilidade, que é uma imagem que o governo cultua, que o presidente cultiva, de instabilidade, de imprevisibilidade, de que tudo pode acontecer. Vejam, isso aconteceu num final de semana ao fim de um período em que, mal ou bem, o governo andou. As agendas andaram. Tivemos aí um período de 10 dias com o problema Moro acontecendo, com algumas coisas acontecendo, mas que a agenda andou, havia o relatório da reforma da Previdência, a reforma da Previdência andou, uma sensação de que as coisas se acalmavam. E aí, no final de semana, houve na sexta-feira o Paulo Guedes com aquela fala sobre o relatório, e no final de semana o desdobramento da queda do Levi. As coisas iam bem e nós voltamos a um ambiente de conflagração. Depois eu falo sobre a fala do Maia.
Alexandre Borges, você agora, nessa primeira rodada.
Bom, em primeiro lugar, eu achei curioso o motivo da irritação do presidente, do Joaquim Levy ter contratado um ex-membro do governo petista, porque o próprio Joaquim Levy foi ministro da Fazenda da Dilma, né? Então eu acho curioso você chegar para um ex-ministro da Fazenda da Dilma e falar: você não pode contratar um ex-servidor de um governo petista, né? Porque ele próprio, quer dizer, também foi, é bom lembrar, do meu Rio de Janeiro, secretário de Fazenda no tempo do Sérgio Cabral. Mas, além disso, foi ministro da Fazenda da Dilma em 2015, é bom lembrar. Em relação a esse episódio, acho que foi muito bem coberto pelos meus companheiros. Então, em termos de o que está se falando muito da forma e tal, e que realmente poderia ter sido feito diferente, eu queria só também lembrar que nós tivemos, talvez, o presidente mais grosseiro da história do Brasil em termos de trato com subordinados e colegas, enfim, que foi a Dilma Rousseff, que era conhecida por tratar todo mundo aos palavrões, fazer a reunião xingando. Tem o episódio que foi relatado pelo jornalista Ricardo Noblat na época da Guerra dos Cabides, que ela teria tacado cabides numa empregada de nome Jane, se não me engano, ela tinha jogado cabide de volta, enfim, então... Foi um episódio muito ruidoso na época, então a Dilma também estava longe de ser conhecida como alguém polida. E lembrando também do seu Luiz Inácio Lula da Silva, que ele chegou até demitir ministro por telefone, como foi o caso, se não me engano, do Cristóvão Buarque ou da Marina Silva, mas ele... O ex-presidente Lula, ele tinha uma mania também de demitir pessoas de empresas privadas, né? Então tem dois casos emblemáticos que eu não quero esquecer ou deixar que ninguém esqueça. O primeiro foi o presidente da Vale, Roger Agnelli, talvez o grande presidente, o grande CEO da história do Brasil, que fez uma revolução na Vale. Eu acho que alguém que um dia ainda deveria ter busto em praça pública pelo que ele fez na Vale. E ele foi constantemente perseguido pelo Lula, enquanto presidente. O Lula não sossegava enquanto não recebesse a cabeça do Roger Agnelli numa bandeja. Acabou recebendo na reeleição da Dilma no começo de 2011, quando ela assumiu, o Agnelli saiu. E ele demitiu também aquela economista Sinara Policarpo, que era do Santander, também fez um relatório em relação à economia nos tempos da Dilma, que ele não gostou, e fez aquelas declarações num evento da CUT, dizendo que queria o bônus dela. Ela pode mandar embora, que eu fico com o bônus dela. Então, a gente tem uma história de grosserias públicas de presidentes recentes. Eu acho que concordo, a gente tem que diminuir de todos. Demissões têm que ser feitas em ambiente privado. O presidente tem prerrogativa para contratar e demitir quem ele achar melhor. Mas esse tipo de execração pública ou esse tipo de desconforto que se cria realmente sinaliza mal para... o mercado na hora de, evidentemente, chamar novos quadros para o governo. Porque você sabe como entra, mas você não sabe como sai, né? E existe uma chance de, eventualmente, você sair sendo acusado de petista, sei lá, aqueles epítetos todos que vêm junto de uma campanha de trolls de internet, xingando, levantando coisas sobre a pessoa acaba saindo muito machucada, em vez de ser simplesmente uma decisão, uma demissão e uma troca de quadros como outro qualquer. Então, o presidente deveria tomar esse cuidado, porque fica realmente muito difícil atrair quadros, principalmente da iniciativa privada, de executivos de primeira linha, quando se tem esse tipo de instabilidade, onde alguém pode largar um emprego com uma remuneração muito alta, de muito prestígio na iniciativa privada, para ajudar o Brasil, para ajudar o governo, mas sem saber a maneira como vai ser eventualmente desligado em qualquer episódio parecido com esse.
O Vera, devolvo a bola aí para você, e continuando também sobre as implicações no meio político, as reações. Rodrigo Maia falou pela manhã no Jornal da Manhã, você participou da entrevista, e agora há pouco, como eu repito, ele chamou de uma covardia sem precedentes.
Pois é, Silvio, porque o que a gente tem que analisar é o que os governos, cada um deles, vendeu que faria na administração pública, né? No caso do Bolsonaro, ele é uma superação desse período do PT. A Dilma fez isso, Lula fez isso, e a imprensa noticiou todos esses casos, eles só vieram a público porque a imprensa noticiou. Eu lembro que a gente no painel noticiou quando o Gabriele chorou diante de uma numa reunião com a Dilma, quando o Gedel Vieira Lima respondeu a ela, foi também na nossa gestão no painel. Eu lembro de ter feito uma matéria de 2 páginas dos esparramos que a Dilma dava, aquele que ela deu no Padilha, porque fecharia um centro para drogados às 6 da tarde, que ela batia assim no relógio e falava, vai para sua casa, drogado, é isso que você vai falar quando fechar o centro? Enfim, virou até uma espécie de anedotário da Dilma, mas sempre se publicou. Mas o que o Bolsonaro prometeu? Que não seria uma Dilma, né? Porque para ter outra Dilma não precisava eleger ninguém, porque ela foi derrubada, empichada justamente por inviável. Inviável economicamente, inviável politicamente, inviável como chefe, cronicamente inviável, Dilma Rousseff. Então, acho que Dilma Rousseff não pode servir de parâmetro para a gente comparar o que a gente tem. Um governo com menos de 6 meses, que prometeu eficiência técnica, nomeações, todas elas apolíticas e técnicas, que os ministros teriam autonomia, nova era, acabou a mamata, etc, etc. E, no entanto, está se mostrando um governo em que o presidente, se não vai com a sua fuça, te demite com direito à execração pública. E aí não é só ex-petista, ex-funcionário petista, é general, que está sujeito à execração pública, é o advogado do presidente, dos seus filhos, e quem mais passar pela frente, quem mais desagradar algum índice de conduta altamente ideológico. O importante é isso, o critério não é técnico, nunca é técnico. Não é que a pessoa se ouve mal em algum caso ali concernente à sua função, é porque ela desagradou algum input ideológico do presidente e do seu entorno. Então, eu não vejo como na iniciativa privada, por exemplo, um Gustavo Franco vá se animar a sair de uma posição que ele tem de executivo bem remunerado num banco aí que lida com a questão do Bitcoin, para ir se enfiar num negócio desse em que amanhã ou depois pode ser ele detonado, sabe-se lá, se porque tem joanete, unha encravada, porque o Bolsonaro acha que ele é tucano. Ninguém sabe qual é o critério.
Andreasa, você de novo.
Eu queria falar sobre a manifestação do Rodrigo Maia, né? E a gente precisa ser justo aqui, equilibrado. Essa fala do Maia hoje, repudiando, porque é disso que se trata, a demissão do Joaquim Levy, ela é usada como gancho pelo presidente da Câmara ainda para lavar roupa suja com o Guedes relativamente à sua manifestação dele, Guedes, sobre o relatório do Samuel Moreira, o relatório da Previdência. Porque, de qualquer maneira, não cabe, da mesma forma como não cabe, a gente critica aqui o presidente da República fazer críticas, ressalvas, duras, a escolhas e a decisões do Poder Legislativo, também me parece excessivo e francamente equivocado o presidente da Câmara fazer esse tipo de juízo sobre uma decisão do Executivo. Uma coisa somos nós aqui, imprensa, tratando como nós estamos tratando, com as nuances todas colocadas, o que me parece um procedimento equivocado do presidente para demitir um auxiliar, inclusive com pouca clareza sobre o critério, certamente não sendo ele técnico. Outra coisa é um chefe de poder se manifestar sobre a decisão de outro. É tudo aquilo que o próprio Rodrigo Maia reclama quando Jair Bolsonaro faz. Então, neste caso, o Rodrigo Maia me parece não ter ainda digerido o excesso do Paulo Guedes da sexta-feira, porque, veja, nós estamos falando de excessos de todos os lados, de alimentação da crise. Hoje, o Rodrigo Maia alimentou a usina da crise. Tinha necessidade desse comentário, dessa consternação diante da queda do Joaquim Levy? Não, está fazendo para fustigar o Paulo Guedes, para mostrar, talvez, uma ideia de fraqueza do Guedes ante o presidente da República, tudo em função de não ter recebido bem, e com toda a razão, a fala do Guedes de sexta-feira, aquela que eu chamei de autoritária aqui, sobre o relatório do Samuel Moreira. Então, em algum momento, esses senhores que estão comandando o país, e a gente elogia muito a agenda do Legislativo e a parceria do Legislativo com o Paulo Guedes, Muita gente acreditava nisso. Isso, de repente, não existe mais. Para onde nós estamos levando a governabilidade do Brasil? Esse senhor precisa botar a bola no chão. Pegar o telefone, o Rodrigo Maia, ou o Paulo Guedes, ou um assessor, falar, ó, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos aparar as arestas. Até ontem eram amigos, queridos, as coisas andavam, tinha uma agenda. É, agora não tem mais, em função de falas infelizes? Calma, né? Vamos botar a bola no chão e pensar na agenda da governabilidade.
Alexandre, volto com você, lembrando que a CPI do BNDES, eu nem lembrava mais que tinha essa CPI, convocou o Levi para depor na semana que vem.
Pois é, aliás, no receituário liberal, o BNDES não devia nem existir, né? Quer dizer, a gente torce para que um dia ele até deixe de existir, mas vai lá, enquanto ele existir, que pelo menos seja bem administrado de forma transparente. Concordo com essa amarração que foi feita, que é muito boa. O chamar de covardia sem precedente, evidentemente, é um exagero. Foi inadequado, não deveria ter sido feito, vai criar problemas para a contratação do próximo, mas covardia sem precedente foi um pouco além, como o próprio Rodrigo Maia já foi um pouco além uma vez ou outra, como por exemplo, quando ele teve aquela confusão logo no começo do ano com o Sérgio Moro, quando ele recebeu o pacote anticrime, enfim. Então, o próprio Rodrigo Maia também, às vezes, tem seus arrobos, apesar de, na média, ser considerado um sujeito fleumático e ponderado, mas passou do limite.
Muito bem, então vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, colocando agora na roda a questão da reforma da Previdência. Ô Vera, até que ponto você acha que, enfim, toda essa situação pode impactar na reforma da Previdência? O relatório, mais uma vez, caminhando, avançando.
Pois é, Silvio, ao longo do fim de semana foram sendo dissecados, né, trechos do relatório que mostram as mudanças feitas pelo relator Samuel Moreira. E essa questão que incomodou o Paulo Guedes, que realmente terá um impacto, e a gente não sabe ainda o tamanho do impacto, porque tem sutis mudanças que fazem com que o cálculo da aposentadoria, mesmo da idade e mesmo da transição das idades ali para os servidores, ela muda bastante. Então, o governo está tentando fazer um retrofit nesse relatório antes dele ser votado na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Então, umas pequenas mudanças que tirem as chances de você usar palavras colocadas ali com duplo sentido para tirar o ganho final da reforma. Na questão, por exemplo, do cálculo ali da idade para aposentadoria, tem a possibilidade, foi criada a possibilidade de você tirar anos em que o seu salário foi muito baixo. E isso pode impactar no cálculo final do benefício que você vai receber. Então, a equipe do Paulo Guedes, por meio do Rogério Marinho e da equipe que trabalha com ele, está tentando fazer com o relator umas pequenas mudanças que tirem esses gatilhos que foram introduzidos por ele lá, juntamente com a equipe de consultoria. Mas acontece que agora se criou uma situação em que, de um lado, tem a proposta enviada pelo Paulo Guedes, que é a proposta do trilhão e com a capitalização, e de outro que os deputados agora estão dizendo, não, esta é a proposta do parlamento, não é mais a proposta do governo, é a proposta do parlamento. Se o Congresso e a Câmara, principalmente, se fechar nessa posição de que vamos defender a proposta do parlamento, acho difícil que haja essa conciliação. Então, por isso era importante essa conversa que o Andreasa defendeu, para que se chegue ao meio termo. Não é a questão da paternidade ou da autoria da reforma da Previdência que tem de estar em jogo agora, e sim a questão do ganho final. É lógico que o Paulo Guedes parece estar se atendo aí ao número mágico de 1 trilhão, porque seria ele a justificar a possibilidade de você migrar para a nova Previdência, a Previdência do regime de capitalização. Mas isso já está superado, a capitalização já está difícil de ser encampada agora. É um processo político mais tenso, mais demorado. Então, que se faça a reforma do sistema de repartição, mesmo que não se chegue a 1 trilhão. A gente dizia que dificilmente chegaria a 1 trilhão e que ainda assim era positivo e era virtuoso, mas que se corrijam essas possibilidades de você tendo perdas ao longo do caminho introduzidas no texto. Isso me parece o mais razoável a se pleitear agora.
Para você, André, da sua leitura, o número novo, 860 bilhões, é esse o número novo?
É, algo, né? Como quase 900, isso.
Diga lá, Andreasa.
A gente conversou aqui na semana passada, e parece consenso, não só aqui entre nós, mas também com quem eu conversei fora daqui, gente do mercado financeiro, de que o relatório é bom. E essa compreensão deriva também da percepção de que se chegou a um número como esse, é muito próximo dos 900 bilhões, mesmo com a operação política do governo. Apesar do governo, independentemente do governo. E aí entra esse raciocínio de que também já falamos muito aqui, eu bato muito nessa tecla, da ideia da proposta do parlamento. Parlamento como patrono, padrinho, dono mesmo agora desse texto. O Rodrigo Maia, nesse conjunto de críticas e de recados que ele deu de ontem para hoje, ele falou uma coisa interessante, que é uma provocação ao Guedes, sem dúvida nenhuma, mas que tem um fundo de contenção política e de visão de futuro da Câmara e do Congresso para a agenda do Brasil. O que ele disse? Que era até bom o Paulo Guedes renegar o relatório da reforma da Previdência, porque com isso talvez o parlamento se sentisse mais à vontade para votá-lo, não mexer mais no texto. Quer dizer, quase como se dissesse, e na verdade dizendo, né, Silvio? Olha, se o ministro Paulo Guedes acha que o texto foi adulterado e ele não reconhece mais o texto e que ele aborta a nova Previdência, se com isso ele passa a bola para nós, se com isso ele chancela o texto do relatório como sendo da Câmara, ele talvez facilite a nossa vida de agora em diante. Talvez os parlamentares se sintam mais à vontade para votar como está. Porque se o governo insistisse, na palavra do Maia, insistisse em manter as rédeas dessa proposta, talvez houvesse resistências em função da fala do Guedes. Então, é um jogo de xadrez com algum grau de pequenez que seria, a meu ver, facilmente resolvido com uma conversa entre eles. Sempre foram parceiros, sempre houve uma interlocução, havia uma aposta muito grande nessa relação para o futuro. Então, insisto, senta, conversa, escuta sobre o que seja possível ajustar. É preciso ter uma compreensão sobre a natureza política de um relatório como esse. O relatório de uma comissão mista, de uma comissão especial, desculpa, como essa, é produto de política, de operação política, de concertação política. Os agentes, os parlamentares, eles são suscetíveis à pressão e a grupos de pressão, e isso é legítimo. Da mesma forma como o Guedes foi antes, o Guedes foi vítima de pressão dos militares para aquela parte relativa aos militares. Assim é, não dá para fugir disso. Achar que porque o governo mandou uma proposta maravilhosa de um trilhão ela será, é desconhecer a política, é desconhecer o parlamento.
Vamos lá, Alexandre, vamos amarrar esse bloco.
Olha, é para isso que serve o parlamento, né? Para que que serve? Você tem uma proposta tão profunda que mexe tanto com a economia brasileira, com milhões de brasileiros, com as suas aposentadorias. Ela tem, essa proposta, essa reforma da Constituição, ela tem que ser construída junto a quatro mãos, executivo e legislativo. Então, o ministro Paulo Guedes tem que entender um pouco isso também. Quer dizer, a sua proposta não é um decreto. Ela vai ser discutida no parlamento e ela tem que refletir, de certa forma, o consenso da maioria da casa. Então, uma frase que eu ouvi foi: enquanto a proposta original do governo tem 50 votos no parlamento, a proposta, o relatório do deputado Samuel Moreira tem 350. Então, o que a gente prefere? A gente prefere abraçar a proposta original e, de repente, morrer com ela e ela não passar? Ou passar a melhor proposta possível, né? Então, é isso que tem que se entrar, tem que se ver com muita maturidade e com muita calma. O jogo de pressão de todos os lados é legítimo, mas, no final, nós precisamos avançar e aprovar a Previdência, que não seja a Previdência ideal, que não seja a Previdência original, mas que seja a Previdência possível. Nessa hora me lembra muito o ex-presidente americano Ronald Reagan, que governou 8 anos com o parlamento contra ele, com maioria democrata, e ele dizia: eu prefiro conquistar 80% do que eu quero numa negociação do que me jogar num penhasco empunhando uma bandeira e não conseguir nada. Então, se é verdade esse número, que o relatório original tem 50 votos e que a proposta original tem 50 votos, o relatório tem 350, vamos com o relatório.
A gente vai fazer uma paradinha, um break comercial e voltamos já.
3 em 1. Na Caoa Sherry você encontra sempre as melhores pela reforma da Previdência.
Vamos às mensagens, os depoimentos, as reflexões dos ouvintes e cada vez mais internautas da Jovem Pan nessa campanha pela nova Previdência.
Olá, aqui quem vos fala é Rodrigo Henrique, falo diretamente de Foz do Iguaçu, Paraná, e quero dizer que sou sim a favor da reforma da Previdência, que deve ser uma reforma responsável e coerente, não essa reforma placebo e paliativa que muitos querem passar, pensando nas próximas eleições e não nas futuras gerações que virão. Aprovando essa reforma, teremos a credibilidade e confiança de investidores externos novamente, trazendo seus empregos, suas empresas para o Brasil e dando emprego a milhares de desempregados que aqui estão. Desde antemão, quero agradecer o empenho da Jovem Pan por ter abraçado essa causa. É o que queremos, o Brasil melhor para todos.
Nova Previdência, justa para todos, urgente para o Brasil.
Muito bem, o site de notícias The Intercept Brasil publicou sexta-feira mais uma parte da série de reportagens denominadas As Mensagens Secretas da Lava Jato. Numa das passagens, o então juiz Sérgio Moro, enquanto julgava o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, sugeriu a Lava Jato emitir uma nota oficial para rebater a defesa após o seu depoimento. Ele teria trocado supostas mensagens com o ex-procurador Carlos Fernando Santos Lima sobre o julgamento do petista e teria sugerido que, abre aspas, fosse feita uma nota de esclarecimento sobre as contradições do depoimento de Lula com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele. Tem muito mais coisa lá, e aí vocês vão pontuando aqui para eu não me alongar muito. Carlos Andreasa.
É a primeira vez que o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima aparece nessas trocas. É um fato importante, porque até então as mensagens pareciam restritas em termos de Ministério Público como base ao dispositivo do Deltan Dallagnol, e agora abre-se uma dúvida, né? Quer dizer, terá sido também...
Tem um esclarecimento sobre isso, deixa eu só te interromper. Claro. Porque como ele troca as mensagens com o Moro, mas encaminha para o grupo dos procuradores.
Então continua sendo a mesma origem.
Continua sendo a origem o celular do Deltan, teoricamente.
Obrigado, velho. Esclareceu um fato importante aqui. Continuando, eu considero esse extrato, né, do conta-gotas reativo do Intercept, o mais grave até aqui. Porque, pela primeira vez, objetivamente, né, que antes havia um posicionamento do Sérgio Moro, um alinhamento do Sérgio Moro com a Lava Jato, né, encarnada no Ministério Público, um alinhamento com a Lava Jato, mas sem fulanização. Aqui, nesse caso, pela primeira vez, ele se alinha contra uma parte, se alinha a uma parte contra outra, né? Ele se refere à atuação da defesa, goste-se ou não, como um showzinho, e sugere, em função desse showzinho da defesa do Lula, uma nota ao Ministério Público de defesa de esclarecimento, algo absolutamente atípico. E aí é muito curioso notar nesse conjunto a reação muito valente, muito brava dos assessores de imprensa do Ministério Público, dizendo: não faz sentido, nunca fizemos isso, não é bom, não é correto, não é o procedimento, vai gerar problemas. Inclusive, uma análise política muito interessante da parte dos assessores. Então, tem um fato novo aí, muito delicado. Continua a questão de procedimento jornalístico da parte do Intercept, sobre o que eu também gostaria de falar. Esse novo conta-gotas, essa nova pílula divulgada pelo Intercept, claramente vem em reação à entrevista do Moro ao Estadão. Conforme nós falamos aqui, Vera Magalhães se deteve, especificamente a isso aqui no programa, a esse fato. Então, nós temos uma prática jornalística que consiste numa atividade reativa, de reação. Então, o agente da Lava Jato, no caso Moro, se manifesta, se posiciona, e aí logo em seguida vem o Intercept com um novo fato para corroborar. Isso é muito ruim. Isso é um procedimento que eu considero condenável. Por exemplo, está anunciado aí uma entrevista do Sérgio Moro ao Ratinho. É possível supor que, depois da entrevista do Sérgio Moro ao Ratinho, nova ministração de informações desse conteúdo será feito? Há um padrão que indica que sim. Não é bom. Se o Intercept... Eu estou fazendo aqui uma crítica que me parece importante, legítima. Se o Intercept detém material para, diante da entrevista do Estadão, imediatamente reagir, isso significa que ele tem muito material pronto. Então, vai contra a ideia de que estão apurando e processando as informações. Tem material pronto. É contra o interesse da sociedade brasileira apresentar isso a conta gota. Se esse material está pronto, por que não se apresenta logo? Isso é ruim para o país. Então são duas coisas. Um, o fato, a conversa, a ser verdadeira porque não periciada ainda e desconhecida ainda a origem, fala-se que ilegal. o conteúdo existe, digamos assim, com base no que tem agora. O conteúdo não é bom e esse agora é o pior de todos. Para além disso, muito importante, tem um procedimento jornalístico que me parece excessivo.
Vera Magalhães.
Eu sempre comparo esses procedimentos da Lava Jato e as iniciativas do Moro a um jogo de xadrez, né? Mas eu acho que agora a gente está diante também de uma analogia possível com o jogo de pôquer. Porque no início o Intercept não mostrou todas as cartas que tinha para ver se o Moro vinha para o jogo. Ele, no princípio, correu na primeira rodada, não pediu para ir para o jogo, não pediu para ver, falou, não contestou o conteúdo, mas aí foi crescendo ao longo do dia, pediu para ver as cartas e o Intercept mostrou mais um pouquinho. Me parece que se o Moro tivesse adotado ele e a Força-Tarefa da Lava Jato, desde o princípio, a estratégia de negar o conteúdo, talvez a estratégia do Intercept também tivesse sido diferente. Talvez tivesse tomado a iniciativa de divulgar alguma matriz, alguma origem, porque aí quem ficaria acuado, quem ficaria na defensiva, seria o site. Mas o Moro deixou espaço para essa estratégia que o Andreasa aponta, com a qual eu concordo, eu acho que ela está de fato acontecendo e que eu também julgo bastante perniciosa. Diante do que está posto, então, pode ter novos fatos antes e depois do depoimento do Sérgio Moro no Senado, que é nesta semana, na quarta-feira, antes e depois da decisão do Supremo Tribunal Federal marcada para o dia 25 a respeito do HC do Lula. E aí essa é a parte sobre a qual eu queria me deter, porque é a parte em que eu tenho informações aí de apuração do fim de semana. Existe uma possibilidade de a segunda turma do Supremo não tratar da suspeição do Moro no dia 25. Por quê? Porque se está diante, de novo, de um placar, provavelmente, em que o decano da turma e da corte vai ser o fiel da balança, o Celso de Mello. Para não deixá-lo nesta situação, que é uma situação bastante, desconfortável, uma situação delicada para ele, o Supremo poderia deixar de analisar, a segunda turma deixar de analisar, deixar o caso para o segundo semestre, na expectativa de que o STJ marque para antes alguma decisão quanto à possibilidade de o Lula migrar para um regime semiaberto. Se ele fosse para um regime semiaberto, isso tiraria das costas do Celso de Mello essa carga e essa responsabilidade de ser, eventualmente, quem vai ser responsável pela revisão da condenação do Lula, que é algo que ele, provavelmente, se for analisar juridicamente pelo seu histórico, ele faria. Celso de Mello é um garantista e, diante dessas revelações, a conta gotas, que a gente não sabe a origem, mas que são, como me disse um ministro no fim de semana, já estão na esfera do fato consumado, uma vez que estão sendo tratadas, elas já foram transpostas de uma prova ilegal para algo que é um fato consumado, um fato notório, como me disse esse ministro. Então, o Supremo vai tratar disso, sendo prova ilegal ou não, justamente porque pode afetar o direito de defesa do Lula, me dizem. E aí, a tendência do Celso de Mello seria, sim, acatar a suspeição. E aí, anula tudo do Lula? É muito complexo que pode... É como um daqueles jogos, se você escolher essa alternativa, você vai para cá. Se você escolher essa, você vai para cá. Provavelmente volta para o juízo de Curitiba para que ele analise quais atos estão sujeitos à suspeição. Portanto, pode estar sujeito desde aquela condução coercitiva do Lula, se entenderem que ela foi contaminada de alguma maneira, a busca e apreensão decorrente daquele dia, o depoimento esse a que o Andreasa se referiu, porque depois dele se viu essa troca de mensagens entre eles. Então, abre-se aí um leque imenso de possibilidades a partir da possibilidade de o Supremo acatar a suspeição do juiz Sérgio Moro. Por isso que não é nada simples, a gente está diante aí de múltiplas decisões, elas provavelmente serão um mix de decisões políticas e jurídicas, não só políticas e não só jurídicas, mesmo por parte dos tribunais superiores, e tudo vai depender de como os jogadores do pôquer vão agir daqui para frente.
Alexandre, suas considerações.
Olha, eu vou bater numa tecla que eu venho batendo desde a semana passada, eu continuo ainda muito incomodado com a repercussão desse caso, não apenas, evidentemente, porque eu não quero que todo o legado, eu diria até civilizatório, da Lava Jato seja maculado por esse episódio. Eu acho que se tem qualquer coisa de verdade nisso tudo, que seja investigado, ninguém tem medo de investigação, que seja revelado. O problema é que nós estamos há mais de uma semana lidando com informações que são versões publicadas pelo site Intercept, que já se falou aqui, e eu sempre falo, não foram periciados, não sabe se é verdade, se não é. O ministro Sérgio Moro também não nega integralmente. Então fica aquela coisa no ar, o que, que é verdade, o que, que não é, o que, que é ali na íntegra, o que, que foi tirado de contexto, o que, que não foi. E nós continuamos aí nessa possibilidade de estar com toda a área de segurança pública e justiça do país e pacote anticrime e a própria imagem da Lava Jato e do ex-juiz, atual ministro Sérgio Moro, completamente em suspeição. Isso é muito ruim. Seja para que lado for, essa história tinha que ter um encaminhamento. A gente continuar dia após dia, tendo que aguentar essas revelações em doses homeopáticas. Sai um pouquinho aqui, sai ali. É verdade, não é? Quem que nega? Agora falou do ministro Fux, ou não falou? Agora falou do Carlos Fernandes, que se o nome dele é aquele outro
Carlos procurador. Fernando Santos.
Santos. Isso. Enfim, quer dizer, então, aí ficam aparecendo personagens novos na trama. Enfim, muito ruim. Isso me lembra os piores momentos de 2 anos atrás, daquela delação dos irmãos Batista, meio que acabou com o governo Temer. Era um governo reformista que estava vindo, tinha até uma reforma da Previdência encaminhada, e o governo foi completamente abortado naquele fatídico de 17 de maio de 2017, em função de uma delação premiada que depois foi derrubada pela própria justiça.
Ainda então, não.
Oi?
Ainda não foi.
Né? Ela teve aquela...
Tá para ser julgada.
Ela tá suspensa.
Né? É. Suspensa ainda na época do Janot, enfim. Então... É uma discussão, mas que teve consequências muito pesadas para o Brasil na época, a economia, enfim. Só não teve para o JBS, né, que as ações continuam subindo, mas para a economia e para o conjunto geral do Brasil foram consequências muito pesadas. Então a gente tem que tomar cuidado de não estar de novo entrando nesse caminho. Então, que seja o que for, se revele logo, se resolva, para a gente lidar com fatos. Chega de versões, chega de narrativas, chega de interpretações, chega de jogo de informação e contra-informação. Cadê as provas? Cadê a verdade? Para a gente poder lidar com os fatos.
Andrezão, vamos fazer um break? Vamos lá?
3 em 1. Caoa Chery Tiggo 5X, o SUV.
Com os nomes dos indicados à Procuradoria-Geral da República. Neste ano, 9 homens e 1 mulher estão inscritos para a disputa promovida pela Associação Nacional dos Procuradores. O mandato da atual procuradora, Raquel Dodge, termina em setembro. Desde 2001, a lista é feita para que integrantes do Ministério Público indiquem quem acreditam ser o mais preparado para comandar a instituição. 3 nomes são escolhidos e enviados para o presidente da República, que tem a palavra final. Neste ano, no entanto, a eleição tem como pano de fundo a possibilidade de Jair Bolsonaro indicar alguém que não esteja na lista. E aí, Vera, o que você sabe dessa história, hein?
Pois é, Silvio, agora tem aí a eleição amanhã, os procuradores bastante desconfiados pelo fato da Procuradora-Geral não ter se submetido ao crivo e ao escrutínio da categoria. A gente sabe que a lista ela não é mandatória, ela não está na Constituição como sendo obrigatória, o que é, de certa maneira, uma contradição da Constituição, porque nos escalões inferiores do Ministério Público existe lista tríplice obrigatória e não na Procuradoria-Geral da República. Foi deixado dessa maneira de propósito pelos constitucionalistas para que o presidente pudesse ter um escape caso fosse emparedado aí numa eleição da Procuradoria-Geral da República. Então, existe essa possibilidade, a Raquel Dodge está se valendo dela, ela tem entre os seus padrinhos o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e outros ministros da corte que estão fazendo chegar a Bolsonaro, que seria o melhor caminho ele reconduzi-la, pela previsibilidade, para não criar outros ruídos, mas o fato é que ela não é bem aceita internamente. Diante dessa crise aí aberta com o pessoal da Lava Jato, ela é considerada alguém que vai rifar, por exemplo, os procuradores de Curitiba tranquilamente, se assim precisar fazer, para poupar o resto da instituição. Então não existe uma confiança, não existe um apoio à sua recondução. Se ela for reconduzida nessas condições por fora da lista, ela vai enfrentar uma resistência interna muito grande.
Carlos Andreasa.
Todo mundo sabe, nunca escondi essa opinião, eu considero essa lista tríplice um vício republicano, um problema no nosso país e um dos responsáveis, essa eleição a partir de uma lista tríplice, quase imposto no Brasil, um dos motivos pelos quais o Ministério Público se tornou tão politizado, né? Porque é uma eleição de natureza sindical, é uma disputa sindical pela ascensão. O Rodrigo Janot, um grande líder sindical, chegou a Procurador-Geral da República com uma agenda que é muito mais corporativa do que de interesse da sociedade. Eu percebo muito isso como uma consequência dessa lista tríplice, que é uma invenção do Lula, evidentemente para agradar, insisto, o sindicato, e seria muito bom que um presidente da República, qualquer um, quebrasse essa tradição que não existe e que não é, obviamente, prevista em lei. É uma prerrogativa do presidente, a indicação do Procurador-Geral da República. Existem ótimos nomes disputando ou não, e cabe ao presidente escolher. Eu ficaria satisfeito de ver essa lista tríplice vencida depois de longo período.
O Alexandre me chama a atenção para um assunto que ele tem mais informações, um apagão que deixou milhões de pessoas sem energia na Argentina e no Uruguai nesse final de semana. Argentina e Uruguai juntos são quase 50 milhões de pessoas. Alexandre, diga lá.
Esse episódio que atingiu tanta gente, ele lembra melancolicamente aquele apagão de 2001, e porque Maurício Macri vai passar por uma eleição no final do ano, 27 de outubro, e ele, aparentemente, ele que também é visto como alguém ali centro-direito, ou que seja centro, mas está chegando e caminhando para um final melancólico de governo, cheio de problemas econômicos, cheio de resultados muito ruins entregues. É uma pena, se mais esse fato leve o povo argentino a desistir dele e voltar ao peronismo, voltar aos Kirchner, o que seria realmente um grande retrocesso para o continente. Então, é uma pena, é mais um revés muito pesado para Maurício Macri, para sua imagem, para a imagem do seu governo, e deve, evidentemente, impactar negativamente nas suas chances de reeleição em outubro.
Nesse momento, o ministro Sérgio Moro fala ao vivo, observo aqui que é uma cerimônia, uma solenidade pública. Vamos ouvir um trechinho?
Mais rapidamente, e o produto desses bens vai para a FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas, e serve aí para custear a repressão policial, comprar mais equipamentos para a polícia, por exemplo. Serve para políticas de prevenção, por exemplo, campanhas publicitárias contra o uso da droga. Serve igualmente para atendimento a dependentes químicos, somente através do Ministério do ministro Osmar Terra. Também a medida provisória autoriza que o produto da venda desses bens seja, desde logo, transferida para o FUNAD. Nós não precisamos esperar o trânsito em julgado. Infelizmente, a justiça ainda é muito morosa no país, apesar dos avanços. E esses valores ficam depositados, poderiam ser desde logo utilizados em políticas públicas relevantes, mas ficam lá parados. E a taxa de reversão de condenações por tráfico de drogas é muito pequena. Então é muito improvável que o governo tem que restituir esse dinheiro. E se tiver pontualmente que restituir, isso pode ser feito com facilidade. Então, a medida provisória tem esse propósito: acelerar o procedimento de venda dos bens, permitir que nós possamos usar esse dinheiro. Nós avançamos muito, mesmo sem a legislação.
Muito bem, como eu disse agora há pouco, o ministro Sérgio Moro, isso é ao vivo, está acontecendo nesse momento, é uma solenidade na qual também estão o presidente da República, o ministro Onyx Lorenzoni. Eles assinam uma medida provisória que agiliza a venda de bens do tráfico de drogas e autoriza a contratação temporária de engenheiros em projeto de construção de presídio. Está acontecendo agora. Senhores, uma rápida palavra de vocês. Vamos lá, diga lá, Vera.
Tentativa de agenda positiva, virar a página, mostrar proatividade, mostrar que a vida segue, que ele tem o apoio do presidente. Ele está em frente a um logo, para quem não nos acompanha pelo rádio, em que se lê Pátria Amada Brasil, o slogan aí do governo. Então, mostrar que o ministro está endossado por Bolsonaro e está fazendo coisas em prol da segurança pública, que é uma agenda do seu ministério muito forte, com muita aderência na sociedade.
E para elogiar, é uma boa iniciativa essa de confiscar bens de traficantes e usar mão de obra excepcional para a criação, para a construção de presídios. São iniciativas importantes.
Ministro Sérgio Moro está de parabéns, é isso aí. Tem que continuar trabalhando, não deixar que essa crise pare sua agenda.
E lá vem ele, olha lá. Não é o Pavão,
não respeita
mas
nem
é o
aniversário esse Cuco.
Não é o Pavão, mas é o Cuco que
acabou. Silvio Navarro, além de aniversariante, você hoje é um premiado, é isso? Você tá querendo esconder isso do ouvinte porque você é muito modesto, mas eu quero fazer seu merchan.
Hoje é a entrega do prêmio da APCA, da Associação Paulista dos Críticos de Arte. A Jovem Pan foi premiada, estarei lá recebendo o prêmio, o grande prêmio da crítica, com muito orgulho, inclusive.
Pelo de... pra cima deles.
Exato,
né?
Exato. É isso daí, gente.
E qual é a música, então, aniversariante?
Pois é, você me falou mais cedo pra eu escolher uma música e eu não consegui
você
pensar
não
em uma grande música, porque eu pensei que eu tenho uma pra cada um dos bailes da vida. Ah. E eu lembrei que tem essa música que eu gosto muito, porque tem uma frase muito, muito bacana, que é com a roupa encharcada e a alma repleta de chão. Eu gosto muito dessa frase, gosto dessa música. Muito obrigado a todos.
Muito parabéns, chão pela frente pra
eu sou,
você.
Eu sou sobretudo um sortudo por dividir essa bancada com vocês.
Parabéns,
tchau.
Parabéns,
e nós querido. Também.
Tamo junto.
Beijo, parabéns. Até amanhã, pessoal.
Até amanhã.
Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Terra estrada de terra na poleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada, alma repleta de chão.
Procurando imóvel para alugar rápido e sem fiar.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.